Ao Sr. Deputado João Almeida, se 50 anos após o 25 de Abril, 50 anos após o fim da Guerra Colonial, não é a altura de honrar a palavra do Estado português e de corrigir essa injustiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, 3 minutos para responder, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradeço ao Sr. Deputado Luís Dias e ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo as questões que colocaram. Sr. Deputado Luís Dias, e na resposta foi exatamente repegar aquilo que tinha ficado também da resposta ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo e ao reequipamento das Forças Armadas. O caminho para atingirmos os 2% em 2029, portanto antecipando um ano, como disse e foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, tem várias dimensões. Tem a dimensão da valorização dos recursos humanos e, portanto, da valorização dos militares, que tem também ela duas dimensões. Por um lado, aumentos na retribuição a esses militares, por outro lado, aumento do contingente. Ambas aumentam naturalmente a despesa com pessoal. Mas aí entra também a questão que coloca o deputado Nuno Simões de Melo. Então, mas nós vamos fazer um caminho que é exclusivamente assente nos recursos humanos? Obviamente que não. Há uma dimensão de reequipamento das Forças Armadas em que, como nós sabemos, e até das audições que fizemos aos chefes dos ramos, sabemos que todos os ramos estão a trabalhar para identificar aquilo que serão as aquisições prioritárias de acordo com aquilo que é a lógica de cada um desses ramos, para podermos aí cumprir o investimento. Eu posso dizer do que está em curso e lembrar: os 4 helicópteros Black Hawk representam 40,8 milhões de euros, os 36 equipamentos de artilharia César, que representam 270 milhões de euros, as antiaéreas Rapid Ranger, que representam 38,79 milhões de euros, os 12 aviões Super Tucano, que representam 200 milhões de euros, os 2 aviões Canadair, que representam 100 milhões de euros. São tudo isto procedimentos que estão em curso. Naturalmente que durante este período, até 2029, teremos de repensar outros. Por exemplo, olha, todos sabemos que na Força Aérea, relativamente aos caça, temos que identificar qual é que será o nosso posicionamento nesse reequipamento e saber qual será a opção que iremos escolher. Relativamente ao plano, o plano tem a ver com isto, com a concretização. Como sabe, há uma dimensão também muito importante das indústrias de defesa, aí não só para aproveitarmos para nós, mas também com a necessidade que outros países têm de fazer esse investimento, que as nossas indústrias de defesa possam vender também aos outros países que precisam de fazer este investimento durante este período de tempo. E, portanto, não lhe vou anunciar um plano que nem um ministro nem outro anunciaram ainda ao Parlamento, mas todos sabemos qual é a lógica do mesmo. Relativamente ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, porque o tempo está a acabar, há reparações históricas que têm de ser feitas, Sr. Deputado. Eu reconheço que sim. Preocupa-me, por exemplo, uma que gostava de saber também se o Bloco de Esquerda estava de acordo, que é com os espoliados, com todos aqueles que saíram de um dia para o outro de cada um desses territórios, que vieram com a roupa que tinham no corpo, que perderam tudo o que tinham acumulado ao longo de uma vida com o seu suor, com o seu trabalho, e que infelizmente muitos ainda hoje continuam a viver com o rótulo de retornados, sem que lhes seja feita justiça em relação a tudo o que deram ao país, não tendo culpa nenhuma de estarem numa geografia diferente daquela que é a geografia continental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a sua intervenção, o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, Partido Social Democrata, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Governar não é nem pode ser um ato de retrospectiva constante, mas esta Câmara compreenderá que esta semana seja inevitável começar por aí. Há 1 ano e 2 dias demitia-se o 12º membro do Governo do Partido Socialista em menos de 1 ano de governação. Esteve umas meras 25 horas no cargo, numa maioria absoluta que perdeu 11 secretários de Estado, 3 ministros e, no final, 1 primeiro-ministro. Senhoras e senhores deputados, num tempo relativamente aproximado de governação, não há uma única saída ou demissão do governo da Aliança Democrática. Uma única. Isto não devia servir como barómetro de resultados políticos, mas, na verdade, o anterior governo, ainda que gozando de uma maioria confortável, transformou o valor da estabilidade política num objetivo difícil. Porque este não era nem foi um dado adquirido quando o povo mais confiou no Partido Socialista. Muitos votos expiatórios foram ensaiados, mas o facto é um. Quando o Partido Socialista saiu do governo, a estabilidade e a acalmia regressou ao país. E creio que é justo reconhecer, a este propósito, que tal não foi um acaso. Quero com isto dizer que o país não precisava apenas de uma mudança de protagonistas, como também de uma mudança de rumo. E o caminho percorrido desde então tem mais a ver com quem está do que quem deixou de estar. Durante 9 anos, o Partido Socialista acreditou na estabilidade com base na inércia, não compreendendo que ignorar os problemas estruturais do país ou despejar dinheiro dos contribuintes sobre eles não só não resolveria esses problemas, como acentuaria o seu impacto na vida dos portugueses. Assim foi, mas felizmente assim deixou de ser. Com a pacificação entre as tutelas e os diversos setores do Estado, com ministros da República que deixaram de ser adversários e passaram a ser interlocutores dos profissionais de cada área, com a coragem de decidir com responsabilidade e não apenas com impetuosidade. Foi assim com o primeiro orçamento do Estado que em décadas não aumenta um único imposto, antes baixa a carga sobre o rendimento. Foi assim com a decisão da localização do novo aeroporto 50 anos depois e, como gostam de dizer, deixamos de arrastar os pés. Foi assim com as matérias migratórias, depois de nos entregarem um país com mais de 400 mil processos pendentes, deixando gente na incerteza, sem futuro, com horizontes de vida de periodicidade semanal. Foi assim ainda na resposta à crise da habitação. 30 anos depois do Plano Especial de Realojamento e da Erradicação de Barracas, um marco no Estado Social português e com a chancela das maiorias transformadoras de Cavaco, Portugal volta a ter o maior investimento em habitação pública. E podem ter a certeza, vamos mesmo recuperar o tempo perdido. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também foi assim nos transportes, com mais de 50 mil passos ferroviários verdes vendidos, a contribuírem para a mobilidade sustentável dos portugueses. Na agricultura, voltamos a falar a linguagem de quem cultiva a nossa terra, a reforçar rendimentos, a duplicar apoios, pagando a tempo e horas. Resgatamos ainda os interlocutores e decisores regionais, mais um erro que corrigimos do anterior governo. E pensarão agora, não arriscará a falar de saúde? Enganam-se. Quem duplicou o investimento em saúde conseguindo piores resultados deve corar antes de apontar o dedo. Deve refletir e dar espaço. Deve refletir e dar espaço à implementação de novas políticas. E aqui não é o benefício da dúvida que peço, é de coro político. Por isso compreendam, senhoras e senhores deputados, que é com fair play, com muito fair play, que vejo os cartazes do Partido Socialista na rua apresentando-se como a força do progresso, quando se fez mais em 8 meses do governo PSD-CDS do que em 8 anos de situacionismo socialista com ou sem muletas mais radicais. E o mais relevante, na entrada deste novo ano, é que os portugueses também já se aperceberam disso. Que o atual governo não está só a fazer mais do que o governo anterior, está a fazer melhor do que o PS de hoje faria. Porque está ao lado dos mais velhos e vulneráveis, ajudando-os a preservar a sua saúde com medicamentos gratuitos para os 140 mil beneficiários do complemento solidário para idosos, que, diga-se connosco, já sofreu 2 aumentos. Porque está a responder às exigências que um país que quer continuar a ser um dos mais seguros do mundo tem, quando não é ingênuo na abordagem em relação a esta condição. Uma condição que é preciso cuidar, que só tem se se mantém na prevenção. Está a fazer melhor do que o anterior executivo faria, porque também está a executar o PRR a um ritmo que permite alavancar empresas e economia, garantindo o crescimento como escudo do nosso Estado Social. E porque está a fazê-lo exatamente como disse que o faria, em diálogo permanente com os parceiros sociais, ouvindo e partilhando ideias com empreendedores, com a sociedade civil, ao lado e não contra os seus autarcas, lutando por um país que 9 anos depois tem direito a mais do que palavras e powerpoints. Senhoras e senhores deputados, façamos deste ano de 25 um ano de compromisso, mais do que de polarização. Um ano de serviço, não apenas de ambição. Um ano em que vamos lembrar todos os dias o nosso objetivo: tornar melhor a vida dos portugueses, voltar a acreditar em Portugal. Muito obrigado.
Ora, o Sr. Deputado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedidos de esclarecimento, certo? 7 pedidos de esclarecimento. 4, 3?
Muito bem.
Para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Pedro Pinto, chega a 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, é com muito gosto que o vejo voltar às declarações políticas e voltar a falar nessa bancada do PSD, porque é um deputado que eu tenho um grande respeito e que sei que é dos bons deputados que o PSD tem. E é pena que às vezes os bons deputados sejam encostados um pouco lá para trás. Mas isso será certamente uma decisão que o PSD tem que tomar. Sr. Deputado, eu tenho que lhe falar é que fez uma comparação com o governo do Partido Socialista. Sr. Deputado, a comparação é péssima, é que o governo do Partido Socialista foi mesmo muito mau. Foi mesmo muito, muito, muito mau para o nosso país. Portanto, não era difícil este governo fazer melhor. E falou que não há demissões. Sr. Deputado, não há demissões. Também não tem havido vergonha da parte deste governo do PSD. É porque a Sra. Ministra da Administração Interna já se devia ter demitido. A Sra. Ministra da Saúde já se devia ter demitido. E a Sra. Ministra da Justiça já se devia ter demitido. Só lembrei de 3. Posso lembrar de mais alguns até. Reparem bem. Forças de Segurança. Continua a faltar a equiparação entre o suplemento de missão entre a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária. Os bombeiros continuam entregues à sua sorte, como se viu na passada semana, infelizmente, com mais um morto num acidente, porque as viaturas não têm condições. A saúde, as pessoas estão 13, 16, 20 horas à espera de uma consulta nos hospitais. Portanto, qual é a diferença entre este governo e o governo do Partido Socialista? E mais, a violência nos bairros continua a aumentar. A polícia continua sem força para entrar nos bairros. E continuam a dizer, Luís Montenegro, como fazia António Costa, somos o país mais seguro do mundo. Ou seja, é isto que nós temos deste PSD e deste governo. Depois, nas escolas, os alunos continuam a ter milhares com aulas a menos de uma disciplina. Ou seja, sem aulas a uma disciplina pelo menos. Este PSD é um PSD que anda à babuz de André Ventura a tentar imitar o Chega, mas não consegue imitar o Chega. É que o original somos nós. Isto é uma cópia rebuscada do Chega. Não conseguem lá chegar. E mais, tentam imitar um discurso que não é o vosso. Tentam entrar em matérias que não são as vossas, porque os senhores nunca defenderam os polícias, nunca defenderam os bombeiros, nunca defenderam os oficiais de justiça. Essa defesa é sempre feita pelo Chega. Os senhores nunca conseguiram fazer isso e tentam imitar. A imitação nunca é tão boa como a original.
Sra. Deputada Paula Santos, PCP, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O Governo, o PSD e o CDS parece que procuram habituar o país a um retrato que não tem nenhuma correspondência com a realidade. E esse foi, mais uma vez, o exercício que o PSD vai fazer hoje aqui nessa sua intervenção. porque aquilo que nós, a realidade do dia-a-dia e que os trabalhadores, os reformados, os jovens sentem, olha, entramos em 2025 com o aumento de preços de bens e serviços essenciais e com salários e pensões que não foram devidamente valorizados no seu poder de compra para, de facto,